Então, confirmamos que iniciaram as gravações. Com isso, então, nós podemos começar nosso webinar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Thomas Rickert. Eu sou um vice-presidente do CWG e fui indicado pelo GNSO. E não só os vice-presidentes que têm trabalhado. Nós temos a Becky Barr e o John Carter e outros 13 líderes, Langdon Orr, que também está conosco, e nós também temos o grupo fantástico de mais de 150 indivíduos que trabalharam muito duro nos últimos meses para preparar esse relatório. E não vamos esquecer do excelente apoio da equipe, que nós agradecemos muito. Nós vamos conduzir esse webinar da seguinte forma. Eu vou mostrar ao redor de 15 slides que mostram as ideias principais do relatório. E durante essa fase, eu gostaria que vocês esperassem para fazer as perguntas, porque depois a gente vai passar por todos os capítulos, os tópicos principais dessa apresentação e a vamos abrir para a discussão. Esse webinar está sendo traduzido em todas as línguas da ONU, mas infelizmente devido a uma tempestade em Buenos Aires, onde é feita a interpretação para o russo não está disponível. Se vocês quiserem fazer perguntas, precisam ser feitas pelo telefone. Se vocês querem ser ouvidos, disquem para o telefone para fazer isso. Mas, no entanto, vocês também podem fazer as suas perguntas na janela do chat. Não esqueçam de escrever que no início da sua pergunta para identificar a sua pergunta. Além disso, seria muito importante que as perguntas do chat sejam relacionadas ao tópico que está sendo discutido. É muito difícil para a equipe, para todo o grupo de participantes, assim como para os líderes, para acompanhar as discussões. E, finalmente, eu recomendo que vocês façam o download do relatório e leiam, que trazendo muito mais detalhes sobre como a discussão se desenvolveu. Como vocês sabem, nós não começamos do zero, nós fazemos nosso trabalho pelas contribuições feitas durante a sessão de comentários públicos. Então, já temos uma boa ideia do que são as solicitações da comunidade. Também criamos um inventário do que já existe na AICA em termos de prestação de contas para não duplicar efeitos do que já foi feito. Publicamos o primeiro relatório no início do ano e analisamos depois todas as contribuições recebidas que levaram a alterações substanciais na segunda versão. Então, as principais ideias para melhorar a prestação de contas da AICA tiveram amplo apoio na primeira etapa. Esses slides são os resultados da melhoria desde o início do ano. O relatório tem muitos detalhes e também gostaria de destacar que há várias dependências em relação à Carta de Princípios. Se vocês quiserem mais informações sobre as diferentes áreas de trabalho, há documentos e também declarações de minorias. Eu gostaria de destacar que estamos tentando trabalhar na forma de consenso. Nós queremos ser transparentes. O que eu diria é que as propostas de referência que temos no relatório, a discussão de alguns aspectos ainda estão em discussão. Eu acho importante ver as declarações das minorias para ver como as diferentes opiniões desse grupo tão diverso. O nosso grupo é muito diverso também em termos de representação dos setores envolvidos. E isso demonstra um excelente funcionamento do modelo multissetorial. Então, sem mais delongas, eu quero mostrar os slides. Esse slide mostra o que nós já sabemos. Mostra um diagrama do processo da AIANA. Foram feitas 3 propostas das comunidades técnicas e eu gostaria de destacar que nosso grupo encontrou ligações com o CWG, que lidou principalmente com as funções de nomes da AIANA e também tinha algumas questões de prestação de contas relacionadas a isso. E para garantir que parece não haver diferenças entre o que foi solicitado e o que foi oferecido pelo CCWG, nós trabalhamos juntos semanalmente através de reuniões presenciais e teleconferências para garantir que o que fazemos apoia da forma melhor possível o que o CWG precisa. E o CWG fez uma série de solicitações que vão ser discutidas mais tarde aqui nesse webinar. E nós vamos demonstrar que nós fizemos o que foi possível para atender as solicitações do CWG. Lembre-se que, embora o CWG, a sua proposta foi conduzida pelas organizações constituintes durante a última reunião da ICANN, há certas dependências no relatório que demanda que o CWG lide com certos aspectos. Então, na medida que nós finalizarmos as recomendações, isso será enviado para o board da ICANN. Isso é diferente do que fizemos em comparação às 3 comunidades técnicas, porque estas entregaram suas propostas para o ICG, que publicou a sua proposta, que é a proposta combinada dessas 3 comunidades, que será enviada para a diretoria da ICANN, que vai verificar essas 2 propostas, que vai, então, passar para o NTA. Então, essa é a situação do processo no momento. Eu gostaria de destacar nesse momento que nós acho que estamos em boa situação para finalizar o relatório e as recomendações para que as organizações constituintes possam decidir na reunião de Dublin. E é muito importante ver o que nós fizemos e que vocês digam se vocês acham que o que fizemos melhora a prestação de contas à ICANN e também queremos saber se vocês têm preocupações. Precisamos não só de apoio, mas também precisamos saber se há preocupações para que possam ser abordados, como fizemos depois do primeiro período de comentários públicos. O nosso objetivo, isso é meio É diferente do que as comunidades operacionais fizeram. O que nós queremos ver é propostas para melhorar a prestação de contas da ICANN para todos os envolvidos e não só aos servidos pelas funções da IANA. Nós dividimos o nosso trabalho em duas linhas, baseado em recomendações do NTIA, por Larry Strickling, que ele disse que nós não temos que fazer tudo de uma vez só. Recomendou que nós dividíssemos os trabalhos na linha 1 ou 2. A linha 1 enfoca os mecanismos que devem estar estabelecidos ou comprometidos dentro do prazo da transição da custódia da IANA. E a linha 2 aborda tópicos de prestações de contas cujo prazo para desenvolvimento de soluções e a sua implementação pode estender além da transição da custódia da IANA. E esse trabalho de prestação de contas precisa ser feito. O que nós invocamos na linha 1, o que é necessário de forma inevitável para que a transição ocorra. Lembre-se que o governo americano disse que a proposta da comunidade global precisa incluir medidas para substituir a relação histórica com o governo americano, que foi caracterizada como uma sustentação, um apoio. Então, se essa relação com o governo americano desaparece, a preocupação de que o board não funcione bem ou que setores tenham mais influências que outros, isso precisa ser evitado. O que é importante levar em conta é que na linha 1 só estamos fazendo o que é essencial para dar esse primeiro passo. Garantindo que a ICANN não fuja do controle. Isso não significa, por entanto, que nosso trabalho terminou. Nós vamos continuar a trabalhar para que a linha 2 continue a ser desenvolvida. Aqui, definindo então a comunidade da ICANN e auditoria, e eu tenho certeza que vocês já leram como que são organizadas. Então, passamos, vocês podem ler aqui no slide. Aqui é o que nós achamos que não é apenas o marco de prestação de contas da ICANN, mas também achamos que é uma excelente base para o futuro trabalho de prestação de contas da ICANN. Pensamos muito em modelos de governança que já estão estabelecidos, que são eficientes comprovadamente. Isso vai fornecer bons pesos e contrapesos para o compartilhamento do poder. Então, em vez de criar novos órgãos, entidades ou componentes no mundo da ICANN, achamos que era importante usar o que já existe e melhorar. Aqui, como é que, mais ou menos, como funciona um país. E esse foi o modelo do nosso trabalho. Então, o que nós temos, a comunidade da ICANN com as OAs, organizações de apoio, e os 4 comitês consultivos, CCs. Depois nós temos a diretoria da ICANN, que é o executivo. A comunidade da ICANN seria o legislativo. O board seria o executivo. E os princípios seriam a constituição, em que todas as ideias importantes, o que constitui esse Estado ou a ICAI, e nós temos os mecanismos de apelação independentes, que seria um judiciário independente. Então, são os alicerces que nós achamos e recebemos apoio da comunidade de que esses são as fundações dos mecanismos de prestação de contas da ICANN. Também é importante observar que o que nós estamos fazendo tem caminhos de vias de encaminhamento. Então, no caso de haver atrito entre o board e a comunidade, então, se tudo funciona bem, se a consulta, que é obrigatória em muitos aspectos do nosso trabalho, se a troca de ideias de entre o board e a comunidade, e se não houver nenhum atrito, a comunidade nem vai saber que nós as empoderamos para fazer certas coisas. Então, de forma ideal, nós esperamos que a ICANN possa continuar de forma consensual e só em casos excepcionais, quando houver alguma falha ou o board não funcionar bem. Então, esses mecanismos serão invocados. Então, esse slide animado, então, o que nós vemos aqui, exatamente os mesmos alicerces, mas agora eu vou mostrar como é que é a interação entre os alicerces. Então, o board da ICANN cria um orçamento, um plano estratégico operacional e uma, se houver necessidade de mudar os estatutos, então, se essas alterações não estiveram de acordo com as expectativas da comunidade, a comunidade pode pedir que o board revise esses estatutos ou rejeitá-los. E pode também fazer isso em relação ao orçamento e a estratégia, plano estratégico e operacional. Se um diretor, um membro da direção ou a direção em geral não for funcional, a comunidade tem o poder de destituir um membro ou toda a diretoria. E mostraremos alguns exemplos depois sobre a destituição da diretoria. No caso de vão haver revisões estruturais periódicas para garantir que a comunidade tenha, que está empoderada, também seja responsabilizada, preste contas. Isso foi destacado durante o primeiro período de comentário público. Esse é o princípio de supervisionar os supervisores. A comunidade também precisa ser responsabilizada. Então, nós reforçamos componentes da nossa proposta para que a comunidade também preste contas. Depois, trabalhamos com os estatutos e teremos um outro slide separado sobre isso. Os componentes Os estatutos já existem e estamos acrescentando novos mecanismos e revisões dos AOCs. O judiciário que eu mencionei antes vai ter um IRP, é um processo de revisão independente, onde haverá decisões independentes de um painel para verificar se as ações da ICANN violaram ou não os estatutos. Isso seria, então, o Judiciário. Seria o Supremo Tribunal. A ICANN revisou os estatutos. Nós temos uma sessão revisada da declaração de missão. Muitas partes da comunidade que a ICANN atuasse em áreas que não lhe correspondem. Então, isso é para garantir que a ICANN realize as funções determinadas ou do seu mandato. Nós temos também os valores e também incluímos as afirmações de compromisso dentro dos estatutos para que haja uma melhoria contínua da ICANN e da sua governança. Bom, isso é um pouco superficial, mas a Becky Bo, ela trabalhou com isso. E quando nós chegarmos na sessão de perguntas e respostas, a Becky vai mostrar brevemente exatamente o que foi proposto para alterar nos estatutos da ICANN. A ideia dos estatutos fundamentais. Imaginem que nós temos uma proposta fantástica para melhorar a prestação de contas da ICANN. O NTIA aprova e ocorre a transição. Então, imaginem que uma diretoria que revertam essas melhorias. E isso não pode acontecer. Nós temos que garantir que os pilares mais importantes da prestação de contas da ICANN sejam robustos o suficiente para que não possam ser alterados facilmente. Isso não significa que eles não possam ser mudados nunca, porque nós sabemos que a ICANN trabalha num ambiente que muda rapidamente, mas a comunidade deve ter a oportunidade de mudar a parte mais importante dos estatutos, mas elas devem ser protegidos diferentes dos estatutos ordinários. Os estatutos ordinários podem ser mudados pela diretoria após consulta à comunidade. Então, por exemplo, se a ICANN não entendeu ou não levou em conta a opinião da comunidade, então isso pode ser rejeitado. Mas esses estatutos fundamentais são mais difíceis de mudar. E nesses slides mostram as ideias que nós achamos que são fundamentais, que devem estar, são estatutos fundamentais, como a missão, o processo de revisão independente, a maneira pela qual os estatutos ordinários podem, ou fundamentais podem ser alterados. E depois o mecanismo da comunidade, que eu vou falar daqui a pouco, que é um modelo legal para a comunidade exercer seus poderes, os poderes mais importantes, eles já foram mencionados nos slides iniciais. São cinco poderes: poderes de reconsiderar ou rejeitar o orçamento, plano estratégico operacional e alterações nos estatutos, destituir membros da diretoria ou a diretoria como um todo. A ideia dos que foram transmitidos pelo CWG, que seria o processo de revisão da função da IANA e de separação, e a governança da IANA pós-transição e as estruturas do Comitê Permanente de Clientes, que também foram da proposta do CWG. Então, uma grande parte dos estatutos não podem ser mudados, foram acrescentados novos mecanismos, outras ideias foram incorporadas, como OAC. E a parte mais robusta, que seriam os estatutos fundamentais. Vamos falar um pouco dos mecanismos de apelação e o processo de revisão independente, em especial. Muitos da comunidade disseram que esses processos são longos, caros, e isso pode levar à tomada de decisões, dizendo a ideia, o que a ICANN fez está errado, mas não há nada que nós podemos fazer, então achamos que isso tinha que mudar. Então, o papel desse processo é determinar se houve uma violação dos estatutos. E se houve, agora, justamente com o novo programa de GTLD, se algo pode ser feito ou alterado. E isso vai funcionar através desse mecanismo de membro único. Como é que são as decisões, são tomadas as decisões? A ideia é de ter um comitê permanente de especialistas independentes. Eles devem ter a expertise necessária para determinar quais são as requisições. E ele tem que ser diverso o suficiente, incluindo regiões, gênero, etc. A ideia aqui é que há uma dessas partes desse painel deve não haver mais de dois painelistas de cada região da ICANN. Então, se houver violação dos estatutos, eu acho que é muito importante ter esse judiciário, por assim dizer. Nós queremos saber qual é o feedback da comunidade em relação a essa proposta. Nós também recomendamos mudanças no processo de solicitação de reconsideração. E nós expandimos o escopo dessas solicitações para incluir ação ou falta de ação da diretoria ou da equipe da ICANN. Isso estaria dentro da Constituição. Também recomendamos estender o período da solicitação de 15 para 30 dias. Então, também reduzimos as causas de recusa sumária. Então, quando se solicita ao board fazer determinar se todas a determinação ou que o board faça determinações de todas, depois que todas as solicitações foram recebidas e houver recomendação, nós achamos que o ombudsman é essencial. E se faria a avaliação inicial das solicitações. E dar aos solicitantes a oportunidade de contestar as determinações feitas. Eles devem, ou na verdade, a oportunidade de contestar antes da decisão final.
E essas decisões devem ser tomadas, devem ser feitas em 60 dias, mas não devem levar mais que 120 dias para que as decisões sejam tomadas num período mais curto de tempo. O mecanismo da comunidade, isso foi feito depois de uma longa discussão. Lembro que nós sugerimos um modelo de referência baseado nos membros. Então, as OAS e CCs seriam entidades legais. Isso foi recomendado intermédio. É necessário uma personalidade jurídica para exercer esses poderes? Então, as OAS e CCs não seriam transformadas numa entidade legal em cada uma. A recomendação seria de que utilizariam entidades legais individuais para exercer os poderes de comunidade. Mas nós achamos que isso seria complexo demais. Então, nós achamos que esse modelo seria complexo demais e, mais importante, poderia ter teria um potencial de desestabilização da AICA, porque os membros teriam poderes dados pela legislação californiana que poderiam ser usados sem consultar as outras OAS e CCs. Também havia crítica de que esse modelo permitiria, então, processos judiciais paralelos. Então, discutimos muito isso, pensamos em várias opções, analisamos os prós e contras de todos esses modelos e esse modelo só aplica uma leve alteração do que nós já temos, que se vê aqui à esquerda da tela. Nós temos a comunidade e nós temos o board que toma a decisão. O que não havia antes, que não havia nenhum recurso no caso da comunidade não apoiar qualquer decisão ou ação do board. Agora, a comunidade como tal, as OAS e o CC se tornam um único membro. E esse membro teria personalidade jurídica de ter direitos dentro da AICA. E incluem esses 5 poderes que podem ser usados nesse novo, que vai ter uma nova sigla, certamente. Então, isso é um diagrama para mostrar à comunidade o que nós estamos fazendo, não é estabelecer um outro órgão. Põe novos riscos ou novas cargas de trabalho. Isso que mostra que isso está em uma nuvem, porque só existe virtualmente. Então, as discussões são feitas dentro da comunidade, como ela existe hoje. E esperamos que, em raríssimas circunstâncias, precise haver um voto CNS, seria o veículo para exercitar esse poder. E quais são esses poderes? Aqui mostra uma visão geral dos poderes da comunidade que vocês já conhecem. É um poder da comunidade reconsiderar ou rejeitar o orçamento e o plano estratégico e operacional. Os detalhes a gente pode falar durante Então, se a comunidade houver achar que o orçamento ou plano operacional estratégico deve ser discutido, então também há outro poder também de reconsiderar ou rejeitar as alterações dos estatutos ordinários da ICANN. Quanto à aprovação desses estatutos ordinários, há alguma diferenciação a ser feita entre os estatutos ordinários e os fundamentais? Os ordinários, a comunidade pode opinar após a sua alteração, e dos fundamentais podem ser alterados antes da sua mudança. Como é que os poderes são exercidos? E seria bom se vocês concordassem conosco, que eu acho que isso não perturbaria a forma com que a ICANN funciona hoje. Quando as comunidades acham que é necessário fazer uma petição, depois há uma fase de discussão e é importante, e é aqui que eu acho que a maioria dos casos terminaria aqui. O board em si diz, bom, nós vamos discutir antes da decisão ser tomada. Então, há essa discussão na comunidade, podemos passar à fase de decisão, onde as OAS e CCs votam, têm direito de voto. Então, cada organização e OA e CC seguiria o seu próprio processo e comunicaria através do presidente de cada OAICC a sua decisão, e isso seria então comunicado ao board da ICANN. Vamos ver dois exemplos. Nós temos uma causa. Os estatutos ordinários foram emendados pelo board e a comunidade não apoia isso. Então, a comunidade não concorda. Então, é necessário que apenas uma OA ou um CC faça a petição. Depois, é uma discussão de toda a comunidade, de todos os OAs e CCs, através, por exemplo, de um fórum da comunidade da ICANN. Então, haverá uma recomendação formal e informal, e depois disso será tomada uma decisão, será comunicada através dos presidentes, e nesse caso em especial, uma maioria de 2/3 seria suficiente para exercitar esse mecanismo, então solicitando que o board reavalie a sua decisão quanto aos estatutos, destituindo toda a diretoria da ICANN. Vamos dizer que uma diretoria no futuro seja corrupta, ou não está atuando no melhor interesse da comunidade, e ou está violando de forma grave os estatutos ou a missão da ICANN, independente da causa. Novamente, a petição nesse caso precisa de a petição precisa ser feita por mais membros, porque é uma decisão muito grave. Então, pelo menos duas OAs ou CCs precisam fazer a petição. E pelo menos uma das partes que faz a petição precisa ser uma OA. Depois nós temos uma fase de discussão, mas temos um limiar maior de votação de 75% para que haja essa decisão. E a decisão, então, seria, nesse caso, que a diretoria seria destituída e haveria uma diretoria provisória. Isso seria feito para... Deve haver um mecanismo, então, para que não haja interrupções das funções da ICANN até que a nova diretoria seja eleita. Nós propomos para todas as OAS e CCs, exceto o NSSEC, o SSEC e o SSEC teriam 2 votos, se eles quiserem exercer esses votos. Esses dois comitês preferem permanecer num papel de consultor ou papel consultivo. O GAC teria 5 votos. Então, os 5 do CCNSO, que seria a organização de apoio de nomes de código de país, então representaria cada uma das regiões. E é importante lembrar que nós temos essa nuvem do CNSM. Não há um grupo tradicional estabelecido e não deve ter nenhum representante. Esses 5 votos não significa que são 5 representantes, são 5 votos por grupo. E como o grupo vai determinar? Através das contribuições da comunidade, do nosso trabalho, os cenários em que algo poderia dar errado. Se nós olharmos as contingências ou as situações que podem ocorrer, são essas 5. Então, todos os testes de estresse foram feitos dentro de cada um desses grupos para garantir que os mecanismos de prestação de conta funcionem, por exemplo, como há uma redução no número de registros de nomes, falha em cumprir com as obrigações operacionais, ações legais, por exemplo, com a delegação de uma TLD e fracasso em termos de prestação de contas ou não presta contas para partes externas. Nós temos que definir as contingências, fazer os testes de estresse e ver qual é a situação atual da prestação de contas e depois verificar se as melhorias propostas ajudam nesse caso. E nós temos que ter certeza que analisamos estudos e que estamos abordando de forma correta todas as contingências possíveis. Linhas de trabalho e implementação. Nós temos reunião da ICANN 54 em Dublin. Nós queremos ter o nosso trabalho pronto. Se o board aprovar essas linhas, nós vamos passar para a parte de implementação e vamos continuar a fase de desenvolvimento da linha 2.
desenvolvimento, a implementação da linha 2 vai ir além da transição. Então, nós queremos melhorar na linha 2, serão detalhes operacionais, a participação dos governos, a questão da jurisdição, as leis que governam os contratos da ICANN. Também ver qual seria a sede da ICANN. Isso faz parte da questão da jurisdição. Mas a questão da jurisdição é muito maior, muito mais ampla do que apenas a sede, a prestação de contas para as DASA, OAS e CCs. Instituir uma cultura de transparência através de um documento de disclosure. Queremos também melhorar a diversidade, os aspectos das organizações e levar em conta os direitos humanos no trabalho da ICANN. Nós já estabelecemos subgrupos que estão lidando com essa questão de direitos humanos. Finalmente, a ligação com o grupo de custódia do CWG, que trabalhou quanto à proteção especialmente do orçamento da IANA, garantindo que a diretoria pode ser destituída. Eles também, no CWG, falaram dos processos de alteração dos estatutos e também estabeleceram um IRP que no futuro pode ser a base. Dos IRP do CCTLDs. E o CNSO fez uma minuta sobre essa questão. Nós achamos que essas são todas as exigências. Isso está detalhado no documento. Bom, essa foi a visão geral e vamos passar agora para a parte de perguntas e respostas. E vamos seguir a mesma sequência da apresentação. Em primeiro lugar, eu gostaria de saber se há perguntas em relação à missão, valores. Eu gostaria de dar os boas-vindas para Becky Bird para falar brevemente sobre as alterações recomendadas. Becky Bird, talvez o seu microfone esteja no mudo. Eu acho que é um problema de áudio com a linha da Becky. Então, eu gostaria de saber se a pergunta sobre o estatuto fundamentais e vamos discutir a missão e os valores quando a Becky puder falar. Fala, Becky. Desculpe, eu não sei porque eu não estava sendo ouvida. Eu posso falar? Então, quanto à missão, e valores que já estão declarados nos estatutos, isso foram destacados para que a missão da ICANN seja claramente, esteja muito clara. E para que a ICANN possamos garantir que a ICANN permaneça fiel a essa missão. Então, há essas afirmações de compromisso, incluem compromissos que ainda não estão nos estatutos. A missão permanece mais ou menos igual, mas agora foi incluído que a ICANN não pode atuar fora de sua missão. E a ICANN não vai usar poderes para regulamentar para alterar o que é feito pelos operadores. Há um grupo que está trabalhando com isso. Há certas tarefas que devem ser seguidas em todos os casos. Há obrigar a ICANN a atuar de acordo com os estatutos, garantir a segurança, resiliência, estabilidade, etc., do GNS, agir de forma não discriminatória, que trabalhe de forma aberta e transparente através de processos multissetorais para o desenvolvimento de políticas. Os valores não mudaram muito. O que é importante aqui é que a missão da ICANN agora está mais clara e mais firme. Há uma forte obrigação da ICANN permanecer dentro da sua missão. E melhorando os valores e os compromissos da ICANN. A missão e os valores são tão importantes porque são utilizados em processos de revisão independente. Nós gastamos bastante tempo para garantir que isso fosse feito de forma correta. Muito obrigado, Thomas. Thomas Rickert. Obrigado, Beck. Há alguma pergunta do grupo em relação a isso? Há uma pergunta relacionada a isso? Por favor, fale. Então, parece não haver nenhuma pergunta sobre isso. Muito obrigado, Beck. Não só pela sua intervenção, mas pelo excelente trabalho que você e a sua equipe fizeram. Então, vamos passar para a pergunta sobre os estatutos fundamentais. Vocês têm alguma pergunta sobre o processo ou a ideia dos estatutos fundamentais? E, por favor, se nós estivermos indo rápido demais, a gente pode voltar. Não há nenhum problema. Façam todas as perguntas que queiram. Vamos ir para o IRP, o Processo de Revisão Independente. Há alguma pergunta sobre isso?
nós temos Tidjane, fala Tidjane Benjamin. Eu observei que no relatório não há nenhuma menção sobre a duração desse processo. O que menciona no relatório final das organizações constitutivas. Se nós não colocarmos um prazo, e podemos ter problemas no futuro. Muito obrigado, Tidjane. Esse trabalho foi realizado também pela BEC, pela equipe da BEC. Eu gostaria de passar para a BEC responder. Fala, BEC. Eu não entendi exatamente o que você falou, Tidjane. Sobre... Fala... Tidjane, é o tempo para reconsideração ou consideração da queixa Beck-Burr. Há uma referência no documento de que deve tentar ser feito de forma mais eficiente possível, no máximo em 6 meses. E se não conseguirem chegar a uma decisão em 6 meses, deve ser emitido um relatório provisório explicando por que há esse atraso e fornecendo um prazo estimado para a que seja completado. Muito obrigada, Thomas Ricker. Tem um comentário do Alan no chat que eu acho que vale a pena destacar. É um comentário que um sumário dos comentários públicos deve ser dado ao CCWG. E o resumo da nossa revisão dos comentários públicos será publicada. Nós temos que priorizar a redação desse relatório para... ou esse relatório do período dos comentários públicos, todos os comentários relevantes recebidos durante esse período. Isso foi feito no primeiro período e será feito para o segundo período de comentários públicos. E com comentários dos que fizeram alguma solicitação antes, ver se foram atendidos. Todos os esforços colocados por escrito no período de comentários públicos serão levados em conta pelo público, pelo grupo, perdão. Alguma outra pergunta para o processo de revisão independente? Alguma pergunta sobre a solicitação de reconsideração? Eu gostaria de abrir agora para perguntas sobre o mecanismo da comunidade como membro único. Alguma pergunta sobre isso? Alguma pergunta sobre o mecanismo da comunidade, passando sobre os poderes da comunidade. Alguma pergunta sobre isso? Tem Jordan Carter. Já está respondendo já no chat. E podemos responder qualquer pergunta sobre esses poderes. Jordan, quem sabe você... talvez você possa falar, se você tem mais algum comentário além do que eu já apresentei. Por favor, se você quiser falar, por favor, entre no ar. Fala Jordan Carter, obrigado. Aqui fala Jordan Carter. Eu sou o relator sobre o empoderamento da comunidade. O que eu gostaria de dizer que nós não sentamos numa sala escura ou num chat do Adobe falando nisso. O que nós trabalhamos foi em cima do feedback da comunidade e fizemos consultas durante vários anos, inclusive no ano passado. Então, isso está muito bem fundamentado e tem apoio da comunidade. Eu acho que juntos esses poderes melhoram a prestação de contas. Eu não sei se eu gostaria de adicionar algo, senão eu continuo na sala do chat. Fala, Thomas Rickert, alguma pergunta? Há uma pergunta do Peter Koch. Se o órgão indicador é a única autoridade para destituir o seu diretor indicado? Eu acho que não sei se a gente precisa do outro slide que mostra a destituição dos diretores. Jordan, você poderia responder? Fala Jordan Carter. Obrigado, Peter, por sua pergunta. Como remover, destituir o diretor, o GNSO é responsável por isso. O NONCOM pode remover os diretores indicados pelo NONCOM. Quanto a única forma de destituir um diretor individual é apenas destituir toda a diretoria da AICA. A comunidade não pode simplesmente retirar o diretor e a NONCOM não pode destituir nenhum. Eu também sei que a equipe da ICANN também pode acionar contra um membro da diretoria. Isso ocorre no momento, mas com um modelo de membro único, algumas restrições. Mas eu não tenho todos os detalhes disso. Muito obrigado, Thomas Rickert. Há uma pergunta. A comunidade tem poder de verificar o fluxo de receita? A prestação de contas financeira para a comunidade? John Carter, você poderia responder? Fala, John Carter. A única poder financeiro é a capacidade de reconsiderar ou rejeitar o orçamento. Então, não seria realista que o que se pode fazer é ver o orçamento. Talvez o Borte sendo otimista demais, mas ou muitas reservas estão sendo gastas e não deferia. Esse é o único poder que a comunidade tem. A comunidade não tem poder de interferir no orçamento ou questões financeiras. Fala Thomas Rickert. Além do poder de influenciar o orçamento da ICANN, se o board da ICANN decidir, por exemplo, fazer gastos
excessivos, como todo mundo usar helicóptero, então se pode utilizar o poder de destituir a diretoria ou membros da diretoria. Então, nós temos a prestação de contas de como o dinheiro é gasto através do orçamento e, como falou o Carter, a possibilidade de destituir a diretoria. Há uma pergunta do Chris Everett. Qual é o poder para destituir um diretor non-com? Eu gostaria de voltar ao nosso relatório. Ou me referir ao nosso relatório, fala Jordan Carter. Eu vou responder isso no chat, se não houver problema. Se ainda estiver aí, eu só poderia responder a pergunta. Fala Jordan Carter. Por favor, Sally John diz, desculpem eu ter demorado porque eu estava lendo o relatório. Está na página 58-59. As OASIS podem solicitar a destituição de um diretor non-com. Para acionar isso, qualquer OAUCC pode fazer uma petição e o mesmo processo de diálogo que ocorre no fórum da comunidade e vão decidir se esse diretor individual deve ser destituído ou não. Então, não é a comunidade não come, é toda a comunidade que toma a decisão de destituir um diretor non-com. Essa, há certos membros que são apenas que podem ser destituídos apenas pela diretoria. Fala Thomas Rickert. Sobre a... Você já respondeu a pergunta, a Cheryl já respondeu. Muito obrigada pela resposta. Mais alguma pergunta? Eu gostaria de destacar novamente que todos os poderes da comunidade são exercidos apenas depois de discussão na comunidade. Isso é muito importante, especialmente em relação ao orçamento. Houve certas preocupações de algumas pessoas que exercer o poder da comunidade e rejeitar o orçamento, isso poderia paralisar a organização. E
Recomendamos medidas para evitar que isso aconteça, mas nós também achamos que se houver uma troca de ideias boa entre o board e a comunidade, antes de adotar o orçamento, as possibilidades de do orçamento não ser aprovado são muito menores. A Rinalia Abdul-Rahim fez uma pergunta: por que a possibilidade... Por que o direito do board de substituir um diretor individual está sendo restringido? Há uma boa explicação disso no relatório. A resposta à pergunta da Rinalia é muito interessante. Seria de interesse de muitos. Nós estamos preparando um questionário e um relatório para que todos sejam informados sobre isso. Eu espero. O Jordan esclareceu isso, que isso está num dos memorandos legais. O Jordan vai fornecer mais informações durante as perguntas e respostas. Alguma outra pergunta sobre os poderes da comunidade? Então passamos agora para... Lembre-se que nós sugerimos alocar 5 votos para todos os grupos, menos para o ESAC e o RSAC, que esses grupos decidiram a não votar, ter voto nesse momento, ter um papel consultivo. O GACS ainda está pendente. E nós, no momento, temos a SO, GNSO, CCNSO e a LAC que estão decidindo participar desse esquema de mecanismo. De acordo com o Pisa Green, então, o poder que existe, que exerce a distribuição, o CCWG considerou que o número de membros do OICCs vai determinar o exercício do poder da comunidade. Fala Jordan Carter, não entendo exatamente o que você quer dizer. Esses números têm a ver com os direitos de voto. Os 5 votos do CCNSO, por exemplo, passa por uma resolução do CCNSO ou quer indicar algum membro, os membros para votar. A decisão tomada pode ser votar todos na mesma direção ou não, ou dizer que 3 votos são numa direção e 2 em outro. O CCNSO não precisa indicar 5 pessoas com cada voto 1. E também não impõe qualquer quórum internamente das OAs e CCs internamente. O que ele apenas especificar que é o seu mecanismo específico que foi colocado em ação. Eu espero que isso responda a sua pergunta. Muito obrigado, Jordan. Thomas Ricker tem mais uma pergunta. Philip Shepard fez outra pergunta. Se o quórum é 27 ou 25 sem SAC, RS
Saka e Vincent Ugak, fala Jordan Carter. Eu posso responder? Eu acho que a resposta é sim. Se todos participarem, são 29 votos. Então, se mais alguém quiser entrar nesse mecanismo, há um período de 3 meses. Se cada grupo... então, tem 1 ano para mudar de ideia, que quer sair ou entrar. Então, vocês podem saber que o número de votos não é ajustado pelo número de OAs e CCs. Depende dessas entidades quererem participar ou não. Fala, Peter. Thomas Rickert, eu gostaria de acrescentar que isso, o relatório cobre, essa proposta cobre a situação que já existe. E o modelo está aberto também para novos participantes. Por exemplo, a Organização de Apoio da Internet de Coisas, por exemplo, ou alguma outra, haverá uma redistribuição dos votos. Sebastian? Fala Sebastian Bachelet. Eu gostaria de nós temos um conselho que sabe como os votos serão exercidos e o CCNSO vai tomar uma decisão. Um grupo de representantes é indicado pelo CCNSO. Então, cada organização se organiza internamente para exercer seus poderes. Tentamos ser promover a diversidade e dar liberdade a essas entidades quanto à determinação de como votam. Aqui fala Thomas Rickert. Mais uma pergunta sobre a ponderação dos votos. Então, eu sugiro discutir os testes de estresse. Eu vou pedir para Cheryl Langdon Orr. Essa pergunta apareceu no chat mais cedo. É Cheryl Langdonor, nós trabalhamos com isso, espero que estejam todos... Então, isso já foi respondido, na verdade, no chat, fala Thomas Rickert. Há alguma outra pergunta sobre os testes de estresse? Muito bem, então vamos passar para o último item, que são as exigências do CWG. Fala Thomas Rickert novamente. Há alguma outra pergunta ou preocupação a como nós achamos que atendemos as exigências da custódia, do CWG de custódia? Vocês acham, então, que nós atendemos às exigências do CWG?
Pergunta de Padmini: quais são as revisões propostas pelo DIDP, que, não especificamente conectado aos slides, mas eu gostaria de destacar isso. Padmini, esse item nós deixamos para a linha número 2, eu não tenho... Eu acho que talvez a Beck, você poderia responder? Você poderia repetir a pergunta? Eu não estou na sala, diz Beck Thomas. Há sugestões de como revisar os DIDP nesse momento? Fala, Beck. O que nós ouvimos no período de comentário público, há muita preocupação em relação aos pesos e contrapesos. E, essencialmente, não há forma eficaz de contestar isso, mas isso nós temos que olhar como um todo. Como parte da linha de trabalho 2, não temos nenhuma proposta concreta no momento. Fala, Thomas Ricker. Muito obrigado, Beck. Havia alguma preocupação do tempo que leva e houve já solicitações que foram recusadas no passado. Então, muito obrigado pela pergunta sobre um tópico muito importante. Há alguma outra pergunta sobre a linha 1? Há duas perguntas no chat. O CWG disse que vocês atenderam às exigências. Não houve nenhum... sinal ainda, os não disseram ainda que não atendemos as suas exigências, então as suas solicitações, há uma equipe que está analisando o documento e que vai analisar isso e vai relatar durante essa semana. Há uma pergunta de Asha. Você pode fazer a sua pergunta agora, Asha. Enquanto a Asha está digitando, vou ler outra pergunta do Yoit Pandai. Então, dados aos achados recentes sobre o IRP, quanto ao domínio .africa, está sendo feito trabalho para reforçar e melhorar o processo? Eu vou passar para a Beck Burn novamente. Beck, por favor, responda essa pergunta, assim como a pergunta de Asha, que foi publicada no chat. Fala, Beck Burn. Eu não quero comentar nenhuma IRP em particular. Nós estamos trabalhando a melhoria do processo. A primeira coisa que eu acho que é crítico é ter um comitê, um painel permanente que se conheça bem a missão da ICANN, as regras e procedimentos. Esse comitê permanente a essa proposta que, então, a qualquer momento... Esse comitê é proposto para ser permanente para que tenha um bom conhecimento da missão e dos processos da ICANN. Em segundo lugar, o IRP tem focado a violação dos estatutos. Ou formas que a ICANN tenha atuado contra
os estatutos.
Então, queremos que o painel permanente tenha valores ou que saiba como isso funcionou antes e como parte da linha de trabalho 2, haverá um subgrupo trabalhando com especialistas para desenvolver regras claras para auditoria de procedimentos e regras de apelação, por exemplo. Então, para ver a decisão de 3 painelistas, para que as decisões sejam tomadas de forma correta e consistente ao longo do tempo. Tanto as melhoras de conteúdo e de processo estão sendo trabalhadas. A Asha escreveu algo na sala do Adobe. Você poderia me ler, Thomas? Fala, Thomas Rickert. Uma pergunta de Asha. No slide RP diz: esforços razoáveis serão usados para constituírem o painel. Como garantir que esses esforços são robustos o suficiente? Fala, Beck Burr. Foi muito enfatizada a necessidade de diversidade geográfica, de idioma e de gênero, e também de tradições legais, para não termos são painelistas, por exemplo, só de direito civil. Para que quem tenha uma queixa possa escolher o ramo do direito que lhe diz respeito. Pensamos em estabelecer que seja obrigatório o que, quanto às regiões da ICANN, o que eu acho que o que nós temos é ter a meta de não ter mais que um número X por região. Haverá um mínimo de 7 painelistas. Na verdade, o número de votos está baseado no número total de painelistas. Essa haverá, então, uma licitação de um fornecedor para buscar painelistas qualificados ao redor do mundo, e nós temos certeza que muitos painelistas existem nas diversas regiões da ICANN. Um potencial. Mas o objetivo é garantir que os painelistas sejam qualificados e venham de todas as regiões da ICANN. Muito obrigado, Beck. Aqui é Thomas. Há um outro comentário de Asha, confirmando de que esse painel será diverso. E há uma outra pergunta sobre a necessidade de haver relatórios sobre as falhas que houveram, a fim de aprendermos com isso. Você gostaria de responder, Beck Burr? Esse é um ponto muito importante, e é uma das alterações que fizemos no segundo relatório,
é que solicitamos uma revisão contínua do IRP. Não em termos... Na verdade, nós queremos um documento institucionalizado da revisão periódica de como o IRP está funcionando, como as questões estão sendo gerenciadas pela ICANN. Essa é uma sugestão desse painel. Muito obrigado, Beck. Há uma pergunta, fala Thomas Rickert. É uma pergunta da Rinalha. É, a contenção de custos é uma das metas da melhoria? Ah, isso, fala Beck Burr, é uma prioridade importante do CCWG. Então, o que... Isso vai ser parte da linha de trabalho 2. Quanto à contenção de custos de governança, a ICANN seria responsável pelo custo associado com os painelistas. Então, o procedimento seria vai, então, ser encerrada a tradução do português. Obrigada.